Boa tarde, é meio-dia, 11 horas nos Açores.
Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia.
Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia,
ressuscitou, como disse, aleluia.
Rogai a Deus por nós, aleluia.
Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia.
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vamos às notícias, em destaque no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Retomadas e alargadas, buscas para encontrar jovem desaparecido no Douro. Novo Parlamento, primeira reunião vai ser a 3 de junho. Foram alargadas as buscas para tentar encontrar o jovem de 17 anos que desapareceu ontem no Rio Douro, depois de ter saltado da ponte Dom Luís I. As buscas foram retomadas pelas 8h30 e estão a ser feitas agora até à foz do rio. Estão envolvidos nas operações duas equipas de mergulhadores, dos sapadores do Porto e de Gaia, e três lanchas da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos. Já estão publicados os resultados finais das eleições legislativas de 18 de maio. Com esta formalização, fica também definida a data para a primeira reunião da Assembleia da República. Vai acontecer na terça-feira, 3 de junho, dia em que deve ser eleito o Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado. O anterior Presidente, José Aguiar Branco, já revelou estar disponível para continuar no cargo. A Confederação Empresarial de Portugal defende que o próximo governo de Luís Montenegro deve avançar com a regionalização e sem a realização de referendo. Em entrevista à Renascença, Armindo Monteiro, presidente da CIP, acusa Montenegro de vir a adiar este dossiê. Armindo Monteiro apela ainda aos três partidos mais votados que se entendam num pacto partidário pela estabilidade governativa.
Os três partidos, AD, a coligação AD e o Partido Socialista e o Chega, podem efetivamente fazer um pacto naquilo que é o essencial. Ou seja, não utilizem. Portugal merece uma oportunidade. Portugal merece uma oportunidade. E esta oportunidade não pode ser desperdiçada neste momento. E por isso era conveniente que os partidos olhassem e vissem o essencial. Uma coisa é as disputas políticas, partidárias. Outra coisa é o país.
Nota para a situação no aeroporto do Porto, depois de uma noite e madrugada em que dezenas de voos foram cancelados ou atrasados devido ao nevoeiro que se fazia sentir na zona e a problemas no sistema de aterragem. Amanhã tem sido de alguma normalização da situação, ainda assim há vários atrasos consideráveis e cancelamentos. Portanto, se tem viagem de ou para o aeroporto do Porto, consulte consulte o site da ANA Aeroportos para verificar a situação da sua ligação aérea. A fechar, digo-lhe que este fim de semana é de recolha de doações para o Banco Alimentar. Centenas de voluntários vão estar nos super hipermercados, bem como nos armazéns dos bancos alimentares. Pede-se sobretudo bens de longa duração. Isabel Joné, presidente do Banco Alimentar, lembra os números das pessoas que são ajudadas.
Os 21 bancos alimentares entregam alimentos a mais de 340 mil pessoas, sob a forma de cabazes de alimentos, mas também sob a forma de refeições confeccionadas. Este número tem altos e baixos, mas mantém-se bastante estável.
Já sabe, este fim de semana é de recolha de alimentos para o Banco Alimentar. Quem não for ao supermercado pode também ajudar através do site www.alimentaestaideia.pt. Eu sou a Cristina Nascimento e tudo quanto é informação na Renascença ao meio-dia. Fique por aí na companhia da sua rádio.
Muitas das vítimas pensam que estão a ser vítimas porque alguma coisa fizeram mal. Depois, compreenderem que não estão sozinhas, não estão erradas.
João Lázaro, presidente da APAV.
Ninguém está sozinho. E dias 4, 5 e 6 de junho, no 3 por Todos, seremos muitos a levantar a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Ouça a emissão especial. Ajude-nos a quebrar o silêncio e a dar a mão a quem precisa de recomeçar. Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33 e ajuda a APAV. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi. Presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença. Informação para decidir.
Dúvidas Públicas.
Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista que pode ouvir esta hora na Renascença ou sempre em podcast e em rr.pt. Esta semana vamos falar muito da forma como as empresas estão a olhar para os resultados eleitorais e para os efeitos deles na governação do país. O nosso convidado de hoje nem sempre é pontual, mas hoje, apesar de ter saído de um avião há pouco, não chegou atrasado. Tem uma agenda de difícil gestão, mas também é verdade que avisa sempre que se atrasa. O que não sabemos bem é se também se atrasa quando vai ao Estádio da Luz, mas é certo que vai várias vezes e o Benfica é seguramente uma das suas paixões, que tem com certeza causado algum sofrimento nos últimos tempos. Nasceu em Paris no final da década de 60, ainda hoje é mais francófono do que anglófono, e é licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora, com uma pós-graduação em Estatística e Sistemas de Informação na Universidade Nova de Lisboa. Gosta de negociar e debater, normalmente trata do que for necessário com diplomacia, mas quando se sente defraudado, também sabe cortar a direito. Fez carreira nos setores das tecnologias e da construção civil, tendo passado por várias associações empresariais. Hoje preside a uma das mais importantes. Armindo Monteiro, presidente da CIP, é o convidado deste Dúvidas Públicas, entrevista conduzida por Sandra Afonso.
E Arsénio Reis. Olá, bem-vindo mais uma vez. Ainda estamos no rescaldo das eleições. Já depois destas legislativas, defendeu a estabilidade política. Esta maioria maior, como chamou a Luís Montenegro, não deixa tudo na mesma?
Olá, boa tarde. É mesmo um gosto estar aqui convosco. Nós estamos num momento particularmente grave. Hoje, tendo em conta não apenas o enquadramento nacional, mas o enquadramento internacional, nós devemos perceber que estamos à beira de transformações muito significativas. E eu não tenho esta visão catastrofista, que tem que ser para um sentido errado. Mas nós não podemos ficar passivos. Temos que nos envolver naquilo que queremos e na transformação que queremos. E em Portugal, habituámos-nos a seguir a corrente. Respondendo à sua questão, neste momento estamos perante o início de um governo. Esse governo pode ser um governo que apele à moderação e apele à transformação, porque uma coisa não é incompatível com a outra. Ser moderado ou encontrar soluções moderadas também exige que haja uma transformação fortíssima. Mas essa transformação pode ser sem radicalismos, sem extremismo, sem fundamentalismos, e aquilo que nós vemos pelos resultados eleitorais é que é possível apelar ao tempo dos moderados, porque hoje assiste na sociedade portuguesa a uma vontade desmedida de declarar inimigos. mais até do que apresentar soluções. E aquilo que nós apelamos, a Confederação Empresarial sempre apela, é à construção de soluções, mas sem necessidade de declarar inimigos.
Essas soluções dependem de acordos entre partidos? E quais?
O compromisso tem que ser feito. Tem que haver duas coisas. Uma, confiança, desde logo. E a outra é a ambição do compromisso. Porque se o compromisso não tiver alguma ambição, então é um compromisso tão redondo que é muito fácil. E por isso, parece-me que hoje a vontade dos partidos de construírem soluções em conjunto está muito evidente em alguns. E por isso, nós somos sempre favoráveis àqueles que não têm agitação como lema, mas há aqueles que apresentam soluções. E hoje na sociedade portuguesa parece evidente que há uma necessidade de fazer transformações muito significativas em todas as áreas.
E os políticos vão entender essa necessidade?
Às vezes é frustrante, porque os políticos parece que apenas estão nas funções para satisfazer determinadas clientelas politico-partidárias. Eu tenho respeito pela política, mas a política enquanto atividade nobre. Agora, aquela política, permita-me até a expressão, a politicazinha, que é apenas para fixar eleitorado ou para beneficiar quem tem o cartão partidário de determinada cor, não tenho nenhuma paciência para isso. E se nós não construirmos, de facto, soluções, se apostarmos apenas na tática, na descredibilização do outro, no encontrar a fragilidade do outro, no encontrar a contradiçãozinha no outro, os portugueses não querem saber disso.
Já vou querer saber a sua opinião sobre o Chega, mas acha que o PS está nesse caminho de moderação, como disse, e de poder criar condições para ser mais um partido de consensos do que disruptivo?
Naturalmente que a Confederação está particularmente atenta à parte económica. E o lema da parte económica era contra a descida de impostos às empresas. Ora, isso como princípio económico parece-nos que é insuficiente. Isso como um ponto de um projeto para uma sociedade parece-nos que é insuficiente. As empresas sempre pagaram os impostos que foi necessário pagar para termos um Estado social. Neste momento, aquilo que nós verificamos é que há, porventura, receita a mais para cobrir despesa que não está a ser bem gerida. Por isso, as empresas não são contra pagar impostos. É uma obrigação de cidadania. São contra o desperdício, são contra a falta de competitividade, são contra a falta de crescimento económico. Estamos disponíveis para fazer o aumento, a valorização salarial, o aumento do rendimento. Mas não é possível, não é milagres económicos. Não é possível distribuir o que não se queria.
Estávamos ainda a falar de partidos. O AD tem alguma alternativa ao PS para aprovar o próximo Orçamento de Estado?
A AD, neste momento, tem dois partidos que pode escolher para fazer maioria. Tem o Partido Socialista e tem o Chega. Aquilo que a sociedade portuguesa hoje parece-me que já conhece são, ou começa a conhecer, são as propostas do Partido Socialista. Eu creio que ainda não conhece bem as propostas do Chega. Eu, pelo menos, estou atento às soluções que são apresentadas, gosto de estudar e até ao momento ainda não tenho uma perspectiva das propostas do Chega para a área económica, nomeadamente.
Já disse que foi o único partido que não apresentou as propostas à CIP.
Correto. Não temos ideia do que, como é que pretendem fazer o crescimento económico, não temos ideia como é que pretendem valorizar os salários, não temos ideia como é que pretendem que as empresas vendam mais, não temos ideia como é que se pretende articular o público, o privado, o social em várias áreas, como seja a saúde, a educação. Portanto, são questões que naturalmente não devem estar escondidas, devem estar à mesa para que todos conheçam essas propostas.
Permite pedir uma audiência ao Grupo Parlamentar do Chega para conhecer essas propostas?
Nós, em véspera das eleições, nós convidámos todos os partidos para com eles discutir as suas propostas e apresentar as nossas, ou porventura ver a compatibilidade entre ambas. O Chega foi o único partido que, de facto, não encontrou agenda para conversar connosco. Mas ainda vamos a tempo. Nós não podemos ficar melindrados com isso. Nós reatamos e manifestamos de novo a nossa disponibilidade. Nós representamos 71% do PIB privado em Portugal. Representamos 150 mil empresas. E queremos informar os nossos associados o que é que o Chega propõe para o crescimento da economia.
E eu conheço do programa eleitoral do Chega. Acha-o execuível? Avalia-o?
Eu custa-me dizer isso, mas eu não conheço o programa económico do Chega. Não conheço. Eu não sei o que é que propõe em termos de segurança social, não sei o que é que propõe em termos de IRS, não sei o que é que propõe em termos de IRC, não sei o que é que propõe para crescimento económico, não sei o que é que propõe para valorização da atividade empresarial, para valorização do investimento.
Ou seja, faltam coisas concretas.
Para exportarmos mais, para que haja mais margem. Ou seja, eu se disser aqui, nesta agradável entrevista, dizer assim, está tudo mal. E se me perguntarem, mas o que é que propõem para corrigir? Bom, consigo apresentar aqui algumas soluções, mas não posso ficar, na responsabilidade que tenho, enquanto presidente de uma confederação, eu não posso apenas dizer que está tudo mal. Eu preciso de construir soluções. E é nesse sentido que nós propusemos, há um ano, um pacto social que tinha 3 eixos, 30 medidas concretas. Para quê? Valorizar os salários, aumentar os salários, porque nós não podemos, de facto, ter uma economia de baixos salários, não é possível. Mas, para isso, nós precisamos de crescer a economia, porque o retorno de cada posto de trabalho tem que ser pago no final de cada mês. Se isso não acontecer, vai, naturalmente, haver déficit em cada uma das empresas, e essas empresas, naturalmente, que tendem a desaparecer, e com ela desaparecem também os postos de trabalho. Ou seja, nós estamos a falar de pragmatismo objetivo.
Desculpe insistir, mas vou fazer a pergunta ao contrário, até porque é uma questão importante e vai prender-nos durante meses, que é o Orçamento de Estado. Não conhecendo as propostas económicas do maior partido da oposição, que é o Chega, isso quer dizer que, com segurança, não pode dizer se o Chega pode ser alternativa ao Governo para aprovar o orçamento, que é um documento essencial para a manutenção até do próprio governo.
Antes era muito fácil olharmos para as propostas e termos ideia o que é que cada partido propõe. E diz bem, nós agora vamos ter um orçamento de Estado. Mas o orçamento de Estado é para um ano. E aquilo que nós gostávamos de ver era não apenas para o curto prazo, mas para o médio e longo prazo. Agora, estamos perante uma legislatura, são 4 anos. O que é que o governo se propõe fazer em 4 anos? Qual é o projeto para o país?
Mas nós conhecemos as propostas da AD.
Mas este projeto para o país, que não seja um projeto na medida do poucochinho que se pode conseguir, mas de facto que desafie a sociedade para um projeto de transformação.
Acha que o programa da AD não é ambicioso?
Eu creio que nenhum partido apresentou um programa ambicioso. Apresentou um programa tático. Apresentou um programa que captasse votos. É diferente apresentar um programa para governar e fazer a transformação que o país precisa de um programa eleitoral que pretende atrair o voto. E aqui começa logo a separação de águas. Aquilo que estou aqui a dizer não é para agradar e para atrair nenhum voto. É para falar a verdade. As empresas estão a passar por uma dificuldade em que o investimento precisa de ter previsibilidade e não existe. Nós não sabemos se este governo vai cumprir uma legislatura.
E lhe perguntar isso, acha que é possível?
É possível, desde que, efetivamente, os partidos converjam no interesse nacional. E aqui, os 3 partidos, AD, a coligação AD e o Partido Socialista e o Chega, podem, efetivamente, fazer um pacto naquilo que é o essencial. Ou seja, não utilizem. Portugal merece uma oportunidade. Portugal merece uma oportunidade. E esta oportunidade não pode ser desperdiçada neste momento. E por isso era conveniente que os partidos olhassem e vissem o essencial. Uma coisa é as disputas políticas, partidárias. Outra coisa é o país. Qual é a ideia de desenvolvimento que tem? Nós vivemos durante anos com o sentimento deste milagre que é possível distribuir o que não criamos. Nós temos que falar claro. E falar claro aos portugueses é isto. Nós somos um país pobre. Não é uma fatalidade, não é um fatalismo. Podemos ser mais prósperos. Podemos e devemos crescer mais na nossa economia. Então, pergunta-se, porquê é que nós somos sempre o país que cresce menos na Europa, ou quando cresce, diz sempre, abaixo do seu potencial de crescimento? Ora, porquê?
É um risco, com o Chega na oposição, continuarmos a dar aquilo que não temos, a tendência para o aumento da despesa. Foi um reparo deixado agora há pouco tempo pela agência de notação Fitch.
O primeiro parágrafo de um livro qualquer de economia diz assim, a economia é uma ciência para satisfação de necessidades abundantes perante recursos escassos. Se fosse ao contrário,
não havia problema nenhum. Agora, a economia é isto. É para gerir necessidades abundantes, muitas necessidades, perante recursos que são escassos, são limitados. Por isso, esta ideia de se prometer tudo a todos não é execuível. Não faz sentido.
O senhor chegou a dizer que não podemos distribuir o que não temos, não é?
Não pode ser. Se nós tivermos esta mensagem, vamos dar tudo a todos, nós estamos a enganar as pessoas. E é importante falar a verdade. Podemos discutir modelo de desenvolvimento, mas temos de partir de uma base. E a base é esta. Nós somos um país pobre, cuja economia pode crescer mais. São os empresários que são incapazes? Bom, então vamos pôr isto também em cima da mesa. São os empresários que não são capazes. E os empresários vão justificar, olha, e o enquadramento das necessidades que estão a ser feitas em Portugal e aquilo que chama os custos de contexto, ou seja, quais são as dificuldades hoje de ter uma empresa em Portugal? As malhas da burocracia, as dificuldades da tal imprevisibilidade que já aqui falei. Vamos ter todos como patrão o Estado? Nós queremos isso, 50% daquilo que se produz em Portugal já está capturado pela esfera pública, portanto metade da riqueza que se cria em Portugal já está na esfera pública. Pergunta-se, é isso que nós queremos? Achamos mesmo que a virtude está no Estado? Este é o modelo de governação que nós temos tido. Há problemas? Colocar dinheiro em cima.
Mas admite que há setores onde o Estado deve ter uma preponderância?
Totalmente. Isto já vem do tempo do Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, quando propôs o Pacto Social, definiu também uma coisa muito clara, que foi o Estado é necessário. Porquê? Pela impossibilidade dos privados se entenderem entre eles, porque naturalmente estamos mais salvaguardados em questões como segurança, questões de soberania. Agora, faz sentido nós termos alguma atividade económica em áreas onde há privados a desenvolver?
Acha que a ideologia há mais, por exemplo, na saúde?
A ideologia há mais e serviço a menos. Permita-me até dizer, eu se fosse apenas ideologia, Não aceitava, mas compreendia, se fosse um sentido ideológico. O problema é que eu acho que é pior, é tático.
As tais clientelas...
Clientelas eleitorais que se pretende fixar. Porque a eficiência e o desperdício existem tanto no público como no privado. O problema é que quando é no privado, dói, e portanto há logo intervenções que têm que ser corrigidas. No público é difuso, somos todos acionistas, somos 11 milhões de acionistas, ou seja, todos os portugueses, no fundo, são donos do Estado e, portanto, não dói a ninguém em especial. Dói-nos quando somos mal servidos. Mas o investimento que lá pomos todos os dias, nós, portugueses, a nível do IRS, a nível do IRC, esquecemos disso. Mas devíamos ter consciência também do que lá colocamos. A saúde custa, em Portugal, hoje, acima de 15 mil milhões de euros. É muito dinheiro. Nós deveríamos ter uma saúde 5 estrelas. Então porquê é que não temos? Porque não temos eficiência. Não combatemos o desperdício.
Voltamos ao problema da gestão.
Eu não acho que os gestores públicos sejam maus. Eu acho é que os gestores públicos não têm os instrumentos adequados para fazer a gestão certa. E também não acho que seja da administração, porque a administração tem estado, eu vou utilizar uma palavra que não é assim muito bonita, tem estado à toa.
A administração no geral ou na saúde?
Toda a administração. Toda a administração. Nós falamos de forma até jocosa da administração pública. Tudo errado. A administração pública é quem nos serve. A administração pública tem um conjunto de serviços que deveriam ser essenciais à nossa vida, seja enquanto cidadão, seja enquanto empresários.
Essa é uma das reformas urgentes que o país precisa?
É absolutamente uma reforma essencial. Não combater a administração pública, mas torná-la eficiente, atrair os melhores. E hoje temos na administração pública várias administrações públicas, ou seja, temos aquela administração que de facto tem o sentido de responsabilidade, tem o sentido de serviço e tem os outros que naturalmente não sentem o mínimo estímulo. Porquê? Porque é indiferente. A sua remuneração é exatamente a mesma. Isto acontece também no privado? Claro que sim, mas no privado cada empresa tem que resolver isso. O problema é que a administração pública é demasiado grande e se não houver uma política para se olhar mesmo e construir soluções, nós, mais uma vez, estamos a meter dinheiro em problemas e não encontramos soluções.
Pelo que diz, deixou de haver desculpas para o Luís Montenegro nesta legislatura não fazer as tão faladas reformas. Aliás, mencionadas durante a campanha eleitoral por Pedro Passos Coelho, por exemplo.
Tem toda a razão. Não há desculpas.
o tempo das justificações de não se poder transformar, neste momento não existe. Há dois partidos que oferecem solução governativa de transformação. Compete naturalmente a ele, indigitado primeiro-ministro, escolher se quer fazer com um, com outro ou com os dois, porventura, em determinadas áreas concretas. Agora, não há desculpas para não se transformar o país. O que é que vamos resolver primeiro? Quais são os setores que vamos resolver primeiro? Esses encontra no Chega ou encontra no Partido Socialista?
Quais seriam os setores que o Hermínio Monteiro resolveria primeiro?
Primeiro é o sentido da prosperidade dos portugueses. Esta ideia de sermos pobres, que nós...
Condenados a ser um país pobre.
Sermos condenados a ser um país pobre é algo que nós nos devíamos indignar. E, sobretudo, abandonar esta ideia que é muito própria da Revolução Industrial, que era, para alguém ter alguma coisa, alguém tinha que perder. Era só uma nula. Hoje não é assim. Hoje, na economia que vivemos, aquilo que chama o alargamento da fronteira de possibilidades significa que podemos crescer mais e depois também distribuir para todos, mas voltamos ao compromisso. É preciso confiança para que isto se possa fazer.
Admite ainda assim que haja um problema de distribuição ou não?
Claro que sim, mas naturalmente nós precisamos constantemente ver a questão da distribuição. Mas dito isso, eu acredito no Estado Social de proteção aos mais frágeis e aos mais vulneráveis, mas também não acredito no Estado Social de proteção aos mais, vou dizer uma palavra, aos mais oportunistas. Eu distingo aquilo que é um Estado Social para quem necessita de um Estado Social que cria o hábito e que não permite sair daquele círculo vicioso que é passar pobreza de pais para filhos. E por isso defendo uma escola forte onde dê oportunidades, porque a escola, de facto, é que dá as transformações necessárias, o objetivo, a motivação, de forma a que haja o tal elevador social. Agora, o que não pode é privilegiarmos tanto quem passa o dia a jogar jogos de quem passa os dias a estudar. Antes era muito fácil explicar isto. Quem não trabuca, não mandruca. E hoje tornámos o discurso demasiado sofisticado e esquecemos estas coisas que são básicas. Imagina um condomínio. Quem vive acima do terceiro ou quarto andar e que vê sol e consegue ver futuro, quem vive no resto do chão, se calhar na cave, se calhar no primeiro andar, e não tem vontade, mas quer. E este querer, todos nós queremos ver sol, todos nós queremos os amanhãs que cantam, mas já nos prometeram isso e sabemos que isso é errado. Não há amanhãs que cantam. Há trabalho para todos e cada um tem que naturalmente ter o seu empenho. A ideia de eu existo, por isso quero, Não é assim.
A questão dos oportunistas não se resolve com mais inspeção?
Claro que sim. Claro que sim. Nós somos por uma economia social. Nós não somos por uma economia liberal que sacrifica tudo em prol do dinheiro. Nada disso. Nós na Europa e em Portugal em concreto, nós vivemos bem com uma economia de mercado de base social. Mas dito isto, é preciso que essa base social sirva efetivamente os mais vulneráveis da nossa sociedade, proteger os mais vulneráveis, mas não proteger, deixem-me utilizar a palavra, os mais espertos. Combatermos não significa apenas denunciarmos esta situação e agora estamos todos muito irritados e muito zangados. Não, vamos dar o próximo passo. Não chega a estarmos irritados e zangados. O que é que vamos fazer para resolver isso? Vamos tirar os apoios sociais a todos? Não, seria uma tonteria. Vamos realmente encontrar formas de quem precisa tem, quem não precisa trabalha.
Ainda em linha com estes oportunistas, só mais uma pergunta. Ainda são um problema em termos de mão de obra para as empresas? Porque ultimamente tem-se queixado sobretudo da falta de mão de obra especializada. Por isso eu pergunto se a mão de obra menos especializada também ainda é um problema.
Há bocado falava na questão da fiscalização, que realmente é importante. Podia dar-vos conta aqui de muitas situações que vão às empresas carimbar os documentos, mas é tendo a certeza que não querem contratar, porque se quiserem contratar passam na porta ao lado. Porque nós hoje nas empresas, que estamos no pleno emprego, há muita necessidade de trabalho. E não há quem queira trabalhar. Mas em relação à sua pergunta, nós queremos transformar uma economia que é uma economia de valor acrescentado. Significa que precisamos de pessoas, mas pessoas que tenham talento e competências para determinadas atividades. Porque também o nível salarial já não são níveis salariais baixos, são níveis salariais elevados. Ora, alguém que esteja de sol a sol com uma enxada a cavar um terreno, ou alguém que esteja a lavrar um campo com um trator é diferente. Alguém que esteja numa linha de montagem de sapatos, tudo automatizado, ou alguém que esteja a cozer à mão, como é óbvio, é diferente quando chegar ao fim do dia aquilo que foi o resultado do seu trabalho. Significa que é com pessoas com mais qualificações que nós também podemos fazer uma economia com mais qualificações. O problema é que ultimamente, a nível da imigração, nós não abrimos as portas às pessoas e aos talentos que precisávamos. Nós abrimos as portas de forma indistinta. E nós temos que ser um povo hospitaleiro, com certeza, mas ao abrir a porta indiscriminadamente acabamos por não tratar bem ninguém. Porque nós precisamos que os imigrantes venham para Portugal não apenas para terem um posto de trabalho, mas terem um projeto de vida. E esse projeto de vida nós não lhe demos. Não lhe demos nem na habitação, nem na saúde. Nem... Demos na educação porque não havia muitas crianças nas escolas e, portanto, houve um espaço para acomodar as crianças e quase que não se sentiu. Mas são estas pessoas que estão, de facto, a fazer mexer a economia e nós precisamos destas pessoas.
Mas, como diz, é trabalho intensivo.
Mas é trabalho não intensivo.
Não qualificado.
Porque o trabalho qualificado é feito por pessoas qualificadas e essas são aquelas que estão a emigrar. São aquelas que estão a sair. Portanto, nós temos aqui um problema. Nós sabemos que a economia resulta da qualificação das pessoas e não estamos a exigir qualificação a quem vem. Nós fizemos em Portugal um esforço enorme de qualificação dos portugueses. Subimos no ranking da habilitação. Mas já se fez uma análise às qualificações das pessoas que estão a chegar. Muitas vêm sem saber ler nem escrever. Então, como é que nós vamos ter a tal economia qualificada sem qualificações? Não é possível. Também não estávamos à espera de atrair só engenheiros, cientistas.
Mas agora deixe-me aproveitar o seu ponto para lhe perguntar que balanço é que faz destes últimos planos de imigração que o governo apresentou, até porque boa parte deles estavam alicerçados nas necessidades das empresas. Estão a ser respondidas essas necessidades?
Nós tínhamos 400 mil pedidos de vistos. E esse 400 mil nem sequer era preciso ter uma necessidade das empresas. Era apenas uma manifestação de interesse. O imigrante chegava, colocava os processos e eles ficavam lá no CEF ou na AIMA, agora recentemente. Ora, agora é diferente, porque agora, pelo menos, há uma consciência que os trabalhadores imigrantes têm de determinados postos de trabalho que são oferecidos em Portugal e para as quais se podem qualificar e candidatar. Isto prevê, logo no local de origem, fazer uma triagem, fazer uma seleção, fazer uma formação, que é muito importante, de forma a que, quando vêm para Portugal, já têm não apenas um posto de trabalho, mas já têm as qualificações necessárias para iniciar o trabalho. Até agora não era assim.
Os imigrantes vinham. Na prática está a acontecer?
Isto neste momento, está neste momento, sobretudo, os 400 mil ainda, aquele número enorme de pedido de visto ainda está a entupir, digamos, todo este processo que deveria ser normal e natural e, portanto, ainda vai levar algum tempo para que se comece efetivamente nesta nova fase em que há necessidade, responde-se com uma
portanto,
solução.
Está tudo ainda encalhado em burocracia.
De facto está encalhado e nossa sociedade está mesmo muito encalhada, perigosamente adormecida, porque tudo isto depois nos faz ser menos produtivos, nos faz ser menos prósperos. Tivemos um apagão há relativamente pouco tempo e esse apagão nós esquecemos que também tem muito a ver com as nossas fragilidades. Porque se nós tivéssemos os tais sistemas de backup, ou seja, sistemas de alternativos, mas para termos estes sistemas alternativos precisamos também de ter dinheiro.
Investimento?
Investimento. Se nós não investirmos, seja um investimento público, seja um investimento privado, não é possível transformar. A produtividade depende sobretudo do investimento. Para se realizar investimento, nós precisamos de atrair investimento estrangeiro e precisamos de potenciar e estimular o investimento interno. Ora, hoje, um empresário que cria uma empresa em Portugal, com todas estas dificuldades e com um Estado que não é amigo, eu utilizo esta palavra, não é amigo, está para complicar e não para facilitar. E quando digo facilitar, não estou a dizer menos escrutínio, não. Escrutínio todo. Eu estou sempre a apelar a simplificação. Nós beneficiamos de fazermos parte geograficamente, de uma economia de primeiro mundo. Mas mesmo a Europa está a dar-se conta que está a perder face aos Estados Unidos, à China. Nós precisamos de investimento, precisamos de inovação. Nós vivemos hoje no plano de digital. Isto não é uma abstração intelectual, só que as necessidades que nós temos no plano digital, 80% nós compramos fora. É uma dependência total. E hoje falamos tanto, e com razão, da inteligência artificial, que é absolutamente essencial. É um paradigma que está aí. Mais uma vez, é uma questão concreta que está a transformar a nossa economia. E o que é que discutimos? Continuamos neste jogo. Isto é um jogo, este jogo político-partidário, este entretenimento, que não seria grave se disso não dependesse a vida de todos.
O Armindo Monteiro falou do apagão há pouco. Depois do apagão voltou-se a falar muito do preço da eletricidade. Isto era um tema que preocupava as empresas. Ainda preocupa?
Aquilo que nós produzimos é muito custo, é muito função do preço que pagamos pela energia. Houve um estudo que identificou que Até 30 euros, 60% do que se consumia em França vinha da China, e que não havia nenhuma possibilidade de haver uma substituição. Aquela ideia simples que dizia, não, vamos deixar de comprar na China e passamos a produzir em França. Vai custar mais. Portanto, nós, para conseguir pagar salários elevados, temos que conseguir produzir também valor. E as pessoas nunca podem perder de ideia que, para além do salário que o trabalhador recebe, há um conjunto de encargos que faz com que um aumento salarial não é apenas um aumento salarial de 100, é aumento salarial em mais 34,75% de Segurança Social, em 23,75% da entidade patronal, 11% do trabalhador, mas que sai à mesma, é a empresa que paga, e mais uma taxa média de IRS, 20%. Significa que mais de metade vai parar direitinho aos cofres do Estado, não ao bolso do trabalhador. A fiscalidade sobre o trabalho não faz sentido, porque nós temos as fiscalidades mais elevadas. Pode ser assim, está bem, mas uma taxa de 45% é comum nos países da Europa. Sim, é comum, mas não é para níveis de salariais de 75 mil euros, que é o que se pratica em Portugal. No fundo, são impostos de rico para salários de pobre. Ou salários baixos, para não dizer salários de pobre. Um salário de 70 mil euros não é um salário de pobre. Mas 70 mil, se calhar, aqui ao lado em Espanha ou em França, paga metade do imposto. Um salário de 30 mil euros paga metade do imposto. Faz sentido isso?
E há margem para descer a carga fiscal? Quer para as famílias, quer para as empresas?
Se o orçamento for sempre aquele exercício em que a receita tem que pelo menos cobrir a despesa, nunca haverá margem. Porque a despesa irá aumentar sempre. E eu seria daqueles que até estaria satisfeito desde que a despesa fosse mais qualidade. Mas o problema é que cada vez que pagamos mais, temos pior serviço e os impostos são cada vez mais altos.
Não é uma inevitabilidade o aumento da despesa.
Não é uma inevitabilidade.
Se avançarem as tais reformas, por exemplo, na administração pública...
Exatamente. E mais uma vez, e as reformas não é dizer assim, vai alguém ser penalizado. Penalizado quem viver à margem do sistema. Ou seja, porque a eficiência não tem que penalizar ninguém.
Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Já falou do apagão. Tem alguma ideia de qual foi o prejuízo para a indústria e como é que está esse processo? Estão a ser indemnizadas? Têm seguros?
Nós, na altura, fizemos um cálculo simples. Houve setores que houve atraso, digamos, na produção, mas que depois foi possível recuperar. Onde não foi possível recuperar, dou o exemplo do agroalimentar. Porque, naturalmente, havia produtos que estavam em fase de produção, outros que até estavam a ser incorporados em produção de outros produtos e naturalmente que esse, sobretudo à base de laticínios, por exemplo,
ou frutas, ou
frutas,
legumes,
tudo que era carne,
possível, digamos,
tudo que era possível, não era possível estar numa linha de montagem e mesmo a aguardar produção, ainda bem que durou apenas aquele tempo. Nós avaliámos o custo de um ano de trabalho naquele setor, vimos qual é que é o produto de um dia de trabalho e avaliámos as 10 horas que foi sensivelmente a duração do apagão e chegámos a um valor a rondar os 15 milhões de euros. E esse valor é valor que, em alguns casos, foi corrigido por seguros que existiam, noutros foram incorporados pelas próprias empresas e não há neste momento propriamente uma linha de apoio financeira estatal. As empresas, ao contrário do que se julga, não vivem sempre de mão estendida para o Estado. Incorporam elas próprias estas dificuldades, são elas próprias que encontram soluções e, sobretudo, aquilo que a Confederação tem apelado é que se aposte na prevenção. Estes sistemas estão cada vez mais ligados, cada vez mais interligados, cada vez mais interdependentes e, por isso, admitimos que pode voltar a acontecer. E o que precisamos é de prevenir, encontrar soluções. Porque situações como aconteceram, em que alguns sistemas não entraram automaticamente em funcionamento, porque faltava uma ignição, ou seja, faltava um gerador, por exemplo, isso não pode acontecer. São investimentos que têm que ser criteriosos, mas têm que ser feitos para que isso não volte a acontecer.
E há setores que nem têm backups, como por exemplo as comunicações.
Não pode acontecer. Que... Também nos surpreendeu muito o facto de termos, no fundo, dois apagões, foi o apagão da energia, mas foi o quase instantâneo apagão na área das telecomunicações. Não quero generalizar, porque nem todas as companhias tiveram a mesma performance, digamos assim, mas naturalmente que o contrato de serviço com estes operadores tem que prever aquilo que se chamam em economia os SLAs, o Service Level Agreement, o acordo de nível de serviço, tem que naturalmente permitir que haja um nível mínimo, e um nível mínimo não é há um corte de energia, automaticamente as comunicações falham, não tem que ser assim.
E isso deve ser uma responsabilidade dos próprios operadores?
Naturalmente. Os operadores que prestam o serviço têm que, naturalmente, ter também esse plano e esse backup.
O tempo começa a correr contra nós, mas queria só voltar um bocadinho atrás à fiscalidade para lhe perguntar, no caso concreto das empresas, até onde é que acha que deve descer o IRC, que tanto se falou neste último ano, e quando é que ele deve descer?
No IRC nós temos que distinguir duas coisas. Porque quando se fala de IRC, diz lá está a aumentar os lucros dos patrões, que é assim que se diz, ou dos empresários. Nada mais errado. O IRC é um imposto que incide sobre o rendimento que a empresa gerou. Tive um determinado lucro, paguei um imposto. Desse valor, o que é que agora posso fazer? Ou decidir investir na empresa, reinvestir na própria empresa, portanto, ou distribuir para o dono, para o acionista. Se eu decidir distribuir para o acionista vai pagar imposto. É o IRS. Ninguém ouvirá dizer para se reduzir a tributação no IRS no capital. Agora, aquele dinheiro que fica na própria empresa e que é para investir na própria empresa, que é para investir naquilo que a empresa precisa, muitas vezes está descapitalizada e que é preciso capitalizar a própria empresa. E pagar imposto para isso, sinceramente, aí não vou diminuir este sentido de injustiça que isso acontece. Porque no resto do mundo não é assim. Portanto, a nossa proposta é investimento na própria empresa deve ser tributado um valor diferente daquilo que é para distribuir aos acionistas.
Tem um número mágico? Estas coisas funcionam por números?
Os números mágicos são estes. Há um consenso, que é uma taxa de 15%. E porquê é que é este consenso? Porque uma multinacional...
No caso do reinvestimento.
Exatamente.
É isso que diz, não é? 15% quando for para reinvestir na empresa.
No caso, eu vou dar um exemplo. De uma multinacional, tem várias possibilidades de fazer aquilo que chama eficiência tributária. Não é fraude? É dizer assim... Eu tenho 7 ou 8 multinacionais espalhadas por 7 ou 8 países na Europa. Não dependo do mercado nacional de nenhuma delas. Vendo para o mercado global. Portanto, posso faturar na Bulgária, como na Irlanda, como em França, como em Itália, como em Portugal. Posso faturar em qualquer lado. Normalmente estamos a falar de tecnologia. Então, onde é que eu vou fixar essa unidade de faturação? E hoje... Há países que estão a oferecer taxas a 7%, a 8%, a 9%, a 10%. Eu acho que isto não deve ser um leilão. Acho que deve haver um valor mínimo e depois haver outras condições que permitam que o investidor opte por uma localização de investimento ou não. Nós aqui já falámos de energia. Ora, se eu tenho o imposto mais alto, o custo de energia mais alto, o Estado mais burocrático, tudo pior, naturalmente estamos a perder em várias frentes. Por isso, para atrairmos investimento em Portugal, nós precisamos ter uma taxa que seja competitiva, não estou a dizer mais baixa que os outros, estou a dizer ao nível dos outros. Um custo de energia competitivo, mas, de novo, ao nível dos outros. Um Estado que funcione a nível de serviço, ao nível dos outros.
Portanto, nós já não estamos naquela ideia de sermos o pelotão da frente e fazermos tudo melhor. Aquilo que é a nossa expectativa é que, pelo menos, tenhamos as condições que os outros têm.
E estes 15% são para descer em 4 anos?
Acreditamos que 15% possa ser demasiado ambicioso para 4 anos. E mais importante que chegar aos 15 é que iniciemos isso. Agora, o que não podemos é ter aquela situação caricata que aconteceu outro ano, em que se ameaçou a queda de um governo apenas porque o governo queria descer 2 pontos no IRC e se descesse 2 pontos o governo podia cair e só pôde descer 1. Nós temos que levar, de facto, a política, como há bocado falávamos, para um nível mais elevado, não de tática, não de taticismo, mas sim no sentido de construção de um país que pode e deve ser melhor e mais próspero para todos.
Nesse caminho, o que é que devia estar inscrito no próximo Orçamento de Estado?
Desde logo.
Em termos de descida de IRC, naturalmente.
Deveria estar inscrito a possibilidade de descer até o 17%, visando os 15, mas 17% numa possibilidade, mas distinguindo, como falávamos há bocado, aquilo que é investimento para a empresa, que é, fica na própria empresa, e daquilo que é distribuição aos acionistas. Muitas vezes, isso acontece muito nos movimentos sindical, uma preocupação grande com os trabalhadores. Eu, por analogia, diria com os passageiros que vão dentro de um carro e não têm a mínima preocupação com o estado do carro, e muito menos com a estrada onde esse carro circula. A estrada são as condições económicas que o país oferece. O carro é a empresa. Os trabalhadores são importantes, claro que sim. Mas se não houver preocupação com a qualidade da estrada e com a qualidade do carro, os trabalhadores, com certeza, ou os passageiros, por analogia que estou a utilizar, também não terão, com certeza, muito conforto.
Então estamos quase a chegar ao fim. Perguntas rápidas para respostas rápidas. Concorda com que o Governo avance com a revisão constitucional?
A revisão constitucional não pode ser uma panaceia. Sabemos bem que ela está datada, que foi feita num determinado contexto. Muito bem, estamos de acordo com isso. Agora, que não se utilize esta Constituição para fazer transformações que essas precisamos de fazer. Sou favorável à revisão da Constituição? Sou, em alguns pontos. Mas sou ainda muito mais favorável, com mais sentido de urgência, à transformação de condições económicas para, efetivamente, termos um país muito mais próspero.
Um contributo nessa transformação pode ser a regionalização?
Pode ser a regionalização, desde que haja, de facto, este sentido de responsabilidade. Porque, havendo um sentido de responsabilidade, é fácil de todos sermos favoráveis. Porque, muitas vezes, quem está mais perto das populações percebe melhor os anseios dessas populações. Temos o outro lado, que é bom, mas isso é concentrar muito poder nos autarcas. Bom, mas então assim, sempre na base da desconfiança, nós não fazemos transformação nenhuma.
Com ou sem referendo à regionalização?
Eu creio que os políticos devem decidir. Esta ideia de muitas vezes de transferir as decisões difíceis e transformar isso também num jogo político também não é uma forma de funcionar. É uma democracia.
O Ministro das Finanças manifestou preocupação com a presença de espanhóis na Banca Nacional. Pergunta 1, se isso também o preocupa. Pergunta 2, se o preocupa mais isso ou a falta de concorrência que ainda existe, pelo menos na opinião de um dos nossos últimos convidados, que era o Carlos Tavares, ex-ministro da Economia.
A concorrência, estou de acordo com o nosso ex-ministro da Economia, a concorrência é absolutamente salutar. E essa concorrência é fundamental, seja ela portuguesa ou seja ela espanhola. O que nós não podemos é ter um sentimento de a banca, por exemplo, não ter pulmão financeiro. Há projetos que exigem uma determinada força financeira. E isso exige que tenhamos uma banca forte. Também não ajuda muito sempre aquele discurso contra a banca. É importante perceber que estamos a competir com empresas de outros países. E se essas empresas de outros países tiverem um apoio mais forte bancário, também estamos a perder competitividade em relação à nossa economia nacional, que não tem esse apoio. Foi uma boa notícia esta do Banco de Fomento, que construiu em pouco tempo algumas soluções, mas temos instrumentos, como sejam caixas de depósitos, que pode ainda dar um apoio, sendo pública, não é fazer de bom samaritano, não é nada disso. Portanto, aquilo que nós apelamos é que haja uma maior preocupação com as empresas.
Não. O acesso ao financiamento ainda é um problema para as empresas?
Também estamos aí em transformação. Eu creio que estamos a entrar numa fase mais madura. O empresário, naturalmente, tem que ser o primeiro a assumir o risco do negócio.
E muitas vezes o que acontecia era uma tentativa de transferência para os capitais alheios, ou seja, para os capitais que estão na empresa, mas que não são dos acionistas e que são de mútuo do banco. Portanto, isto também não é uma solução. O que não podemos é agora cair no 80, em que a banca tem que ser, como se diz, com cintos e suspensórios. Portanto, super garantido para que não haja risco nenhum. Também não pode ser aí. Mas, sobretudo, uma terceira dimensão que normalmente se chama compliance. O compliance é uma área do banco que muitas vezes serve para justificar as decisões negativas da área comercial. Não pode ser. Tem que haver muita transparência, tem que se dizer assim, olha, esta operação é aprovada ou não é aprovada em função desse critério ou daquele. E, portanto, é preciso, mais uma vez, também transparência e clareza na relação bancária com as empresas.
A terminar, tentamos sempre conhecer melhor os nossos convidados também através da música, por isso lhe pedimos para escolher uma música que, de alguma forma, enfim, o tenha influenciado ou marcado a sua vida. Quer revelar e explicar um bocadinho a sua escolha?
Desde logo, a banda, que são os Pink Floyd, mas isso é próprio da minha geração. Mas aqui neste tema, concretamente, junta, além dos Pink Floyd, também um autor que eu particularmente aprecio, que é o Van Morrison, e que, nesta efeméride desta comemoração do álbum The Wall, interpretou o tema Comfortably Numb. E creio que este Comfortably Numb hoje traduz muito o espírito português, que é este entorpecimento, este adormecimento confortável que muitas vezes sentimos, que é, olha, se calhar aquela ideia do Zeca Pagodinho que diz, deixa a vida me levar.
Ou não, se vamos andando.
Vamos andando, não é? Vamos andando como a vida nos permite. É tudo errado. Nós temos a vida nas mãos e é nesse sentido que nós temos que apegar nas mãos e transformar e exigir dos nossos gestores públicos, são os nossos ministros e primeiro-ministro e governo, que de facto nos conduzam para lugares onde merecemos estar e não estamos, porque estamos neste entorpecimento, nesta tranquilidade adormecente que muitas vezes nos acontece enquanto portugueses.
Fica a escolha musical de Armindo Monteiro, presidente da CIP, convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Oscar Viana, sonoplastia de João Campelo, imagem de Marta Pereira Michão. Voltamos na próxima semana.
Boa semana.
Podali apresenta o produto número 1 anti-manchas em farmácias em Portugal.
O Serum Vinol Perfect previne e corrige todo o tipo de manchas, sejam elas do sol, acne, máscara de gravidez ou envelhecimento. A sua eficácia é comprovada em todos os tons de pele, reduz o tom das manchas em 63% em apenas um frasco e é prescrito por dermatologistas.
Na compra de um Serum Vinol Perfect de Caudalie, oferta de um fluido solar FPS 50+, 20ml, limitado ao estoque existente. Fonte HMR Health Market Research, maio de fevereiro de 2025. Mais informações em caudalie.com.
Este é o som de um gato. Este é o som de um puma. Este é o som de um puma na cidade. Já está aqui o novo Ford Puma Genie elétrico, com até 523 km de autonomia e a maior bagageira da sua categoria. Novo Ford Puma Genie, venha testá-lo. Visite o seu concessionário Ford no fim de semana de portas abertas de 30 de maio a 1 de junho.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume e senti resultados muito rápidos. Na perda de volume, sobretudo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Este ano, a Seresco celebra mais um ano em Portugal. Com mais de 50 anos de experiência, lideramos o outsourcing tecnológico de processamento salarial na Península Ibérica. Contamos com a confiança de marcas de referência dos mais variados setores. Seresco, o seu parceiro de confiança. Saiba mais em seresco.pt.
Como é que se esconde um dinossauro numa sala de teatro em 3 passos? Passo 1, abre-se a porta. Passo 2, põe-se o dinossauro lá dentro. Passo 3, fecha-se a porta. Em breve teremos novidades fresquinhas, onde estará o dinossauro do musical infantil O Planeta é a Nossa Casa. Sabemos que vai voltar com animais, muita música e aventura. Uma peça Plano 6, com génios e meios.
No verão tudo sabe melhor. E porque a vida passa a comer, passe no Continente para matar as saudades. Continente é de toda a gente.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista, há mais de 40 anos a olhar por si.
Festival da Cereja de Resende, nos fins de semana 31 de maio, 1 de junho e 7 e 8 de junho. Na terra onde a cereja é símbolo e orgulho, celebra-se a sua cor, sabor e tradição. Destaque para a Marcha da Cereja no dia 1 de junho e para o cortejo Cereja Desportiva, dia 8 de junho. Não falta a festa. Resende e a sua cereja esperam por si.
Como lidar com o envelhecimento da população? Como deve Portugal posicionar-se perante uma guerra na Europa? Podemos confiar na ciência? Como será o futuro económico do país? Os grandes temas da atualidade em debate à terça-feira, depois das 11, na edição da noite, ou sempre que quiserem podcast e em rr.pt. Da capa à contracapa. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Preços explosivos MediaMarkt. Uma verdadeira explosão de ofertas com descontos até 50% em centenas de artigos. Até domingo na tua loja em MediaMarkt.pt. MediaMarkt.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
Boa tarde, é uma hora, meio-dia nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Está comigo Inês Nogueira e está na altura de irmos às notícias. Vamos ouvir então os destaques.
PGR confirma denúncia contra Hugo Soares por alegado favorecimento em hospital. Veículo colide contra vários peões em Leicester. Há 4 feridos, 3 deles em estado grave. Está em análise a Procuradoria-Geral da República confirma à Renascença, que encaminhou para o Ministério Público do Porto, uma denúncia contra Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD. A PGR refere que o caso está em análise e, por isso, não pode prestar qualquer informação adicional. A notícia é avançada este sábado pelo Correio da Manhã, que dá conta que a denúncia diz respeito a um alegado favorecimento do indivíduo no acesso a uma cirurgia no Hospital de Santo António, no Porto, isto no verão do ano passado. A taxa de abstenção subiu nas eleições legislativas de 18 de maio, ficou nos 41,7%, mais do que em 2024, que registou 40,10%. São dados oficiais publicados hoje no Diário da República que confirmam a vitória da AD com mais de 2 milhões de votos. O Chega torna-se segundo partido em número de deputados, mas com menos votos do que o Partido Socialista. É o primeiro teste às negociações. Terça-feira o Parlamento já regressa ao trabalho. Mapa oficial dos eleitos a 18 de maio já está publicado em Diário da República. A eleição de Aguiar Branco é o primeiro teste a eventuais acordos. Alargadas até à Foz, as buscas para encontrar o jovem, 17 anos desaparecido sexta-feira, no Rio Douro, depois de ter saltado da Ponte Luís I. No terreno estão duas equipas de mergulhadores, de sapadores de Porto e de Gaia e 3 lanchas da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos. Em Inglaterra, a Polícia de Leicester deteve esta madrugada um homem de 31 anos. Isto depois do carro em que seguia ter colidido com vários peões, ferindo 4 pessoas. É suspeito de causar de forma intencional danos corporais graves por condução perigosa. 3 dos feridos permanecem internados com ferimentos graves. Ainda não são conhecidas as causas ou as motivações do acidente. Dia jubilar de Diocesano, uma organização do Patriarcado de Lisboa.